Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Pois é, hoje você acompanhando o programa de aniversário do Abrace Uma Carreira. Abrace Uma Carreira de escritor. Nós temos aqui o escritor Inácio Loyola Brandão, de Loyola Brandão, Loyola de Brandão. Brincadeira, Loyola. Só tô olhando a cara dele e falando aqui tudo errado. A cantora Rita Gulo, que é filha dele, historiadora. A professora Maria Helena da Nóbrega, da Universidade de São Paulo. O editor Jiro Takahashi, que é professor, editor, né, de livros. Professor Vicente de Castro. E os jovens do Colégio Stocker, Antônio Barcelos, a Gabriela Trovó, a Ana Beatriz Rios, e nós temos também aqui a Vitória Maria, que foi uma garota que eu encontrei pela internet. Olha como as coisas funcionam, né? Porque a gente é de outra geração e a gente acha que, será? Eu estava procurando, porque a gente está transformando as entrevistas para um livro, né, para o ensino médio, porque eu entrevisto muita gente bacana, e eu falei, poxa, sempre que eu entrevisto os jovens, eles estão perdidos, assim, não sei, demora. Eu falei, poxa, poderia, a gente faz um trabalho tão legal, vamos fazer uma interação com eles, né? Aí andei fazendo umas pesquisas e tal, e encontrei uma garota da Universidade de São Paulo, uma caloura, e a caloura deve estar. Aí eu falei, manda para mim alguns relatórios, coisa assim. O que você achou hoje de interessante na universidade? Porque tem gente que fala assim, eu saio do ensino médio, eu chego naquele lugar, é totalmente diferente, né? A forma como os professores conduzem, porque na escola, tarefa. Aqui, já na universidade, não é assim. A professora Maria Helena pode falar como que é para esse calouro também. E aí eu acabei achando a Vitória Maria, que legal, convidei ela para vir ao programa. Falei, Vitória, tudo pela internet. Ela apareceu aqui hoje, super legal, para contar essa história dela. Ela é caloura na universidade, falar o que ela estuda e também os hábitos de leitura, porque essa galera tá interando com a internet, mas alguns ficam mais, como que a gente fala, alienados, tal, né? Não leem nada. Mas ela já é uma garota diferenciada, entrou na universidade, ela conta, e o que ela conta ajuda também. Tem pessoas que entram lá e falam, que você tá lendo, tal. Então, acho que é uma ponte bem bacana. Vamos contar a sua história, Vitória Maria?
Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, primeiro. Eu tô cursando História aqui, vão fazer 2 meses agora, e sou caloura, né, desse ano. E a minha experiência com leitura, eu tenho um tio que é escritor lá do Tocantins, ele é um contista, Jadson Barros Neves. Eu brinco e falo pra ele que foi ele quem me ensinou a ler, porque a gente sempre é alfabetizado aos 5, 6 anos, e eu falo pra ele que não, que eu aprendi a ler quando eu tinha 13, e ele me entregou um Dom Casmurro do Machado de Assis, e a gente leu juntos. E a partir daí a gente sempre teve esse hábito de conversar sobre isso, sobre literatura. Ele sempre me falava, uma coisa que ele me falava repetidamente: você tem que ler 100 Anos de Solidão, mas eu duvido que você consiga agora. Ele sempre me falava isso, e foi o livro que eu sempre quis ler e sempre ficava adiando, porque ele falava, eu duvido que você consiga. E hoje eu tô lendo esse livro. E eu tive o prazer de ler ele depois de ter lido O Processo, do Kafka. Nossa. E eu fiquei muito feliz porque o meu tio me falou que o Garcia Marques aprendeu a escrever com o Kafka. Então eu peguei as coisas assim numa linha do tempo que eu gostei muito. E eu fiquei muito feliz quando a Miriam fez o convite, e quando eu li Loyola, eu falei, não acredito. Não pode, a gente não pode estar falando da mesma pessoa. E eu acho muito interessante essas interações que existem. Eu acredito muito nessas conexões que existem assim, no mundo. Tanto do Kafka com Garcia Marques, quanto eu com esse meu tio contista. E uma coisa que eu acho muito interessante é que sempre que eu via o título do Zero, do Loyola, eu achava muito bacana que o Umberto Eco, com o número Zero, um italiano, o Loyola, um brasileiro, teve que publicar o livro dele na Itália, porque não foi permitido publicar aqui no Brasil, e hoje eu tô de frente com o Loyola. Então, o mundo é uma coisa assim. E bonita. É bonita, é sincero. E a Miriam tava falando sobre o vlog, eu tenho uma página, né, de estudos no Instagram, que é só sobre estudos. Eu estava falando aqui no intervalo até que eu sempre compartilho minha rotina de estudos lá e sempre tem alguém que me pergunta assim: dá uma dica de como ler mais, como você lê todo dia, mostra a sua rotina. E eu acho que assim, com toda essa facilidade que a gente tem hoje, a gente acabou complexificando demais as coisas. Então chegou ao ponto de uma pessoa vir te perguntar, não que eu ache ruim, a pessoa me perguntar isso, como que eu faço para ler? E é uma coisa tão simples, é só você ler. Mas eu acredito sim também que a gente tem muitos jovens que leem, e realmente eu acho que esse tipo de pesquisa que mostra que não, eu não sei no que eles se pautam, não sei como eles fazem essas medições, porque, né, se você entra num ambiente desses, por exemplo, o Instagram, o YouTube, uma coisa que você não imagina, assim, vou ligar imediatamente YouTube, Instagram, leitores, você não imagina, mas hoje tem canais, não é o caso do meu canal no YouTube, mas tem canais voltados só para literatura, tem canais que fazem desafios, eu acho que vocês já viram isso.
Maratonas literárias.
Isso. Tem canais que fazem lista de 50 livros essenciais para lerem, fazem com os espectadores do canal, fazem essa troca por meio dos comentários, por meio de relatos, digamos assim. E existe, de fato. E eu acredito, assim como o professor falou, na sensibilidade que a gente ainda tem no mundo. Eu gosto muito de... pode parecer estranho, mas eu gosto muito de ler em jejum. Eu acredito que é uma experiência, assim, sabe, você acordar e o seu alimento ser aquela leitura ali te conecta de volta com uma coisa que a gente pode estar perdendo, mas a gente pode estar ganhando também. E eu gosto muito de compartilhar isso, porque as pessoas têm se influenciado muito pelo que elas veem hoje nas redes sociais. Então, se eu puder te influenciar de alguma maneira a fazer algo assim, que pode parecer estranho, tudo bem. Você pode digerir isso de outra maneira. E vai criando esses laços que eu acho tão, tão fascinantes no mundo. E a ideia do canal do YouTube é a mesma. É compartilhar, é fazer com que as pessoas vejam aqui, por exemplo, na USP, como que é aqui, porque essas conexões que a gente pode fazer hoje no mundo, elas estão numa ordem de grandeza que a gente não consegue mais numerar, contar, olhar, porque é muita coisa, muita informação. E eu acho que a gente pode usar isso para o bem, porque eu estava falando aqui com os professores no intervalo também, que eu sou de Tocantins, e quando eu tava lá, eu não sabia como era a USP. Eu tinha muita vontade que alguém fizesse algo falando, olha, isso aqui é a USP, porque a gente só tem um imaginário. E aí eu fiz esse vlog que a Miriam assistiu justamente para mostrar, gente, essa aqui é a USP, essa aqui é a entrada, esse aqui é o caminho que você anda, esse aqui é o bandejão. Teve isso aqui de comida e essa aqui é a biblioteca. E eu tenho recebido muito feedback positivo disso e fico feliz que alguém possa ver. Se só uma pessoa visse e ficasse feliz de ver aquilo, eu já teria cumprido minha missão, digamos assim. E eu tenho só uma pergunta pro Loyola. Se você pudesse ler só um livro na sua vida, qual seria?
Se eu pudesse ler só um?
Ler
um só? Vidas Secas.
Eu li ano passado.
Graciliano.
Maravilhoso.
Obrigada.
Eu estou muito comovido aqui, eu não sei. Eu saio daqui agradecendo a Miriam por esse programa, porque foi um ar novo, um ar de saudável, um ar refrescante nesse Brasil de descrédito e de tudo errado. Não está errado, nós não estamos errados, entende? E tudo que for estranho, você faça. O normal é a coisa mais boba. O normal são os que estão aí acomodados, confortados e tal, nos seus lugares. O que é estranho é que coisa. Por isso que eu pus um homem com furo na mão no Não Verás País Nenhum. E quando se falou aqui de que uma pessoa jovem e tal se sentia perdida, eu passei a vida inteira perdido. Por isso é que eu escrevo. Nós todos que escrevemos e que lemos, mas nós estamos perdidos, a gente quer procurar alguma coisa. Porque ninguém mais procura nada. O que também não é mais uma verdade. Tem gente procurando.
Loiela, quando a gente, esses jovens que eu até falei, né, estão perdidos, eu também estava perdida, né, com essa idade, hoje eles têm que escolher muito cedo uma profissão. Queria que você falasse sobre isso. É obrigação escolher? Eles escolhem, depois se arrependem, voltam, param, saem da faculdade? Hoje eu encontrei, a gente entrevistou os jovens aqui que pararam de estudar na Universidade de São Paulo para ser músico, né? E estão felizes.
Eu não tenho a mínima ideia de como responder. Eu também, num certo momento, tive que decidir minha vida. Mas eu já estava meio encaminhado. Mas meu filho, o mais novo, o André, ele fez engenharia mecânica no MIT. E hoje ele é fotógrafo. Abandonou, porque ele falou, não é esse o mundo. Então também você muda o momento que você quiser na sua vida. Agora, tem gente que não, aí se mete num trilho e nunca sai. E quer segurança, quer dinheiro, quer isso, quer aquilo, e nem tem. Não existe isso, não existe nada. Então é o que eu posso dizer. Você pode mudar no momento, só basta ter coragem.
Maravilha. Rita Gulo, nosso momento. Ah, antes disso, Rita, só uma coisinha. O Lorival da Freguesia do Ó, ele diz que ama a Miriam. Ai, gente, desculpa. E quero fazer uma pergunta para o professor Giro, que é esse professor da Faculdade Ibero-Americana. Não seria injusto escrevermos um texto e depois dele ser editado por outra pessoa? O Loiola contou histórias aqui. Nós continuarmos sendo responsáveis por ele? Entendeu a pergunta? Não seria injusto escrevermos um texto e depois dele ser editado por outra pessoa, nós continuarmos sendo responsáveis por ele?
Na verdade, aquilo que Loiola comentou, né, de edição de texto, mudanças, sugestões, tá, e tudo, na verdade são sempre sugestões, né? Há cochilos de autores normais e há, às vezes, uma orientação que o editor consegue dar depois de conversar com o autor, né? Por exemplo, um casinho muito rápido é de uma autora que queria escrever, escreveu muita coisa para livro para criança, para jovens, né? Para jovens de 10, 12 anos. E a gente notou que ela usava muito particípio passado simples, né? Eu dera, eu cantara, eu tal, né? E isso no diálogo. Eu falei, criança nenhuma fala isso com 10, 12 anos, né? Então, a gente chegou para ela e falou, olha, para você tá soando natural, mas crianças não falam assim, vai ficar artificial o seu diálogo, né? Não devia usar como ele havia cantado, ele havia saído, né? Ela, na hora, ela percebeu, abraçou a ideia, falou, exatamente, nunca ninguém teve coragem de dizer isso para mim, né? Quer dizer, realmente, eu quero que o público goste, eu quero que o público, né? Quer dizer, se o passado simples está atrapalhando essa mediação, né? Então, na verdade, quando o editor dá uma sugestão, é mera sugestão, a responsabilidade sempre vai ficar com o autor, e eu sempre digo para todos os editores, né, mais jovens do que eu, falo, você mexeu com a autorização dele, mesmo assim, você tem que chegar e apresentar para ele a versão final e ele tem que aprovar. Ele tem que aprovar. Isso aconteceu com Guimarães Rosa, aconteceu com Hemingway, vai acontecer sempre. É o respeito e a relação respeitosa que tem que haver entre os dois, né? Então, é um trabalho conjunto, né? Então, não se trata de você entregar para alguém e alguém, então, faça o que tem que fazer, né?
Então, maravilha, obrigada, Giro. Tá aí, Lorival, a resposta para você. Muito obrigada pela audiência, tá? Nossa, a gente vê o tempo passar tão rápido. Rita, a gente vai ter que escolher uma música. E eu vou pedir pro Loiola, a professora e o Loiola mandarem uma mensagem para quem quer uma carreira de escritor ou quem tá procurando um caminho. Loiola e a professora Maria Helena.
Quem quer ser escritor, primeiro precisa ler muito. Precisa aprender a colocar as palavras no lugar certo e conseguir transmitir uma ideia, mas principalmente é ler e absorver o que lê e ter uma paixão pelo que faz.
Professora,
a minha ideia, eu acho muito necessário ter disciplina, sabe? Não achar, como Loiola já falou, essa questão da inspiração. Não é nada disso, quer dizer, decorre de muito esforço e esse esforço exige disciplina. Parece que isso é importante em qualquer coisa que a gente queira efetivamente na vida. Então, se você quer fazer algo, não vai ser assim. Ah, quando eu tiver tempo, eu faço. Você tem que colocar esse seu querer dentro do seu dia a dia. E se programar. Então, digamos, 3 vezes por semana, 1 hora por dia, e realmente fazer aquilo que quer. A segunda sugestão que eu teria é participar de clube de leitura. Porque participando de clube de leitura, você está com pessoas que têm os mesmos interesses. E aí a troca favorece muito outras ideias. É muito bacana isso. E, finalmente, eu encontro jovens que têm coisas escritas, mas ainda estão naquela fase da vergonha de mostrar para o outro, etc. Eu acho fundamental participar dos concursos literários, dos prêmios de literatura. E a gente tem várias coisas acontecendo no Brasil sempre, e coisas muito bacanas, e nada pode ser desprezado. Então, eu ganhei um prêmio, mas foi de uma cidadezinha muito pequenininha, não vale. Não existe isso, não. Vale sim, e é a partir disso que as pessoas vão conhecer o seu trabalho. Então, é realmente praticar e dar a cara para bater, né?
Gente, que programa lindo, obrigada. Rita Gulo, a gente vai encerrar o programa com a sua música, a gente vai tocar aqui outras, em outros momentos.
Obrigada, Miriam.
Imagina, obrigada a vocês todos, queridos. Obrigada mesmo. Ficou lindo o programa.
Eu ia dizer até que, na verdade, eu sou tão perdida que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu faço um livro para criança, eu faço disco, eu sou atriz. Então, eu vou misturando tudo. De tão perdida, a gente vai tentando.
Bacana, isso aí. Sucesso, querida. O que nós vamos ouvir agora?
A gente vai ouvir Amado Mio, que é uma música fundamental até para quando ele virou, quando ele veio para São Paulo, uma história do meu pai importante que a gente conta no show Solidão no Fundo da Agulha. Vou deixar então, só porque não vai ter tempo, vou deixar em aberto. Quando vocês souberem, a gente busca o show para ouvir a história. Não vai dar tempo de contar.
Não, a história é incrível.
Amado Mio, então, no filme Gilda.
Como a vida arruma as coisas. Mas vamos ouvir.
Gente, um beijo e até a próxima.
But now when I whisper, Amado mio, can't you tell I care by the feeling there? 'Cause it comes from my heart. I want you ever, my love, my darling, wanting to hold you and hold. Thank you.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.